Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Hoje é sábado, 18 de fevereiro de 2017. Está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje vamos falar sobre o Fórum dos Corédios, que aconteceu na semana passada em Porto Alegre e reuniu os 28 conselhos regionais de todo o Rio Grande do Sul. E vamos também atualizar a questão do planejamento estratégico dos conselhos regionais, principalmente aqui no Corédio Noroeste Colonial. Fique ligado na programação e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Seminário dos Novos Gestores reúne 700 pessoas em Porto Alegre. O Seminário dos Novos Gestores aconteceu na quarta e quinta-feira desta semana. O evento contou com 700 participantes. Dentre eles, 165 foram prefeitos e prefeitas e 44 são vice-prefeitos e vice-prefeitas. O encontro teve como tema Reconstruindo o Brasil a partir dos municípios. Na saudação aos participantes, na quarta-feira, o presidente da FAMURS, Luciano Pinto, comemorou a filiação do município de Passa Sete à federação. Com isso, a entidade representa oficialmente os 497 municípios do Rio Grande do Sul. O dirigente lembrou que a atuação de um gestor municipal é marcada por desafios. Salientou que a União e estados, apesar de ficarem com a maior parte dos recursos arrecadados com impostos, dependem dos municípios para colocar em prática inúmeras políticas públicas. O presidente da FAMURS também elogiou a boa relação construída entre prefeitos e representantes do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Márcio Bielke, lembrou que o governo gaúcho deseja manter uma relação construtiva com os gestores municipais. Já o presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Marco Peixoto, alertou que os prefeitos devem consultar os órgãos de fiscalização sempre que necessário. Revelou que representantes do TSE e FAMURS vão percorrer os municípios gaúchos nos próximos meses para passar orientações aos prefeitos e prefeitas. Audiência pública debate o sistema penitenciário gaúcho. Audiência pública que integra as atividades da Comissão Especial da Segurança Pública da Assembleia Legislativa ocorreu no plenarinho da Assembleia na segunda-feira. Participou o superintendente da SUSEP, Marli Anne Stock, para discutir a situação do sistema penitenciário gaúcho. Cada autoridade discorreu por 15 minutos sobre o tema, bem como a atuação de suas instituições perante a situação. Última a falar, a superintendente ressaltou que foram encaminhadas mais de 4 mil presos. Stock acrescentou que em Canoas o preso custa cerca de R$2.000 para o Estado, mas o índice de reincidência é menor que 10%. A superintendente foi acompanhada pelos diretores Alexandre Micol, do Departamento de Engenharia Prisional, Ângelo Carneiro, do Departamento de Segurança e Execução Penal, e a diretora do Departamento de Tratamento Penal, Mara Minotto.
Boletim Rádio Web.
A inovação e o uso de recursos tecnológicos é um tema que vem sendo fortalecido na gestão pública, com o objetivo de gerar projetos sustentáveis para o desenvolvimento integrado de áreas como mobilidade urbana, saúde, educação e segurança, é que foi criada a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. A iniciativa surgiu no âmbito da Frente Nacional de Prefeitos, entidade que reúne gestores das 350 maiores cidades brasileiras. André Gomide, presidente da rede, esclarece que o conceito não se reduz à utilização de ferramentas tecnológicas como aplicativos, por exemplo.
Você tem diversos aplicativos, aplicações, softwares, e isso faz cidades digitais. A cidade inteligente é aquela que tem a capacidade de integrar essas soluções de uma maneira que você tenha um sistema de informação gerencial na cidade, especialmente sob o domínio do poder público.
O programa é desenvolvido nos municípios através de ações conjuntas, com o apoio de professores universitários, empresários de inovação, jovens empreendedores e secretários municipais de ciência, tecnologia e inovação. André Gomide diz que entre os principais eixos de atuação está a questão da segurança pública, um dos maiores desafios hoje no país.
A gente está vivendo um problema hoje de sucateamento da segurança pública, que a tecnologia pode ajudar muito. O papel da rede, da cidade inteligente, é deixar disponível para todo mundo os dados, por exemplo, as taxas de criminalidade, como é que são os sistemas de vigilância da cidade, gestão de emergência, câmeras de vídeo monitoramento. Isso tem que estar disponível não só para a polícia militar e para a polícia civil. Você precisa integrar essas informações, esses dados todos, de uma maneira que você consiga fazer a segurança com mais inteligência.
No Rio Grande do Sul, 3 municípios fazem parte da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas: Porto Alegre, Caxias do Sul e Estância Velha. Os gestores municipais podem obter mais informações no site redebrasileira.org. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
O representante do escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos na América do Sul alertou que mudanças recentes na legislação brasileira não estariam levando em conta acordos internacionais ratificados pelo país. Amerigo Incalcaterra citou preocupações com reformas que, segundo ele, poderiam significar retrocessos severos em relação aos direitos humanos da população brasileira. Em visita ao Brasil na semana passada, Incalcaterra conversou com o Centro de Informação das Nações Unidas no país e falou da preocupação com a situação carcerária. Ele ressaltou que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo.
O caminho não é construir mais cárcere, mas sim fazer uma profunda revisão.
Para o especialista da ONU, o caminho não é construir mais prisões, mas sim fazer uma profunda revisão de uma política criminal. Segundo o Incalcaterra, o que é visto no Brasil é a não aplicação de padrões internacionais, tanto no âmbito das pessoas privadas de liberdade quanto em outros. Ele afirmou que a preocupação em relação a possíveis retrocessos em matéria de conquista de direitos pode acontecer nas áreas previdenciária, do trabalho, de direitos econômicos e agrícolas.
É o que vemos que na discussão não se põem em discussão, nem se tomam em conta os estándares internacionais que han sido ratificados por Brasil.
De acordo com o representante do escritório da ONU, não são colocados em discussão nem levados em conta padrões internacionais ratificados pelo Brasil. Para Incalcaterra, esse é um tema de forte preocupação porque o país é signatário de muitos tratados internacionais. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Laura Gelbert.
Notícias da semana.
Imater Ascar e Famurs firmam parceria para fortalecer o desenvolvimento rural. A Imater Ascar e a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a Famurs, firmaram um termo de cooperação na quarta-feira, durante a abertura do Seminário dos Novos Gestores, em Porto Alegre. Assinaram o documento os presidentes da Imater e da Famurs, Clair Kuhn e Luciano Pinto, e como testemunhas, o secretário adjunto de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Iberê Orsi, e o superintendente federal da Agricultura no Rio Grande do Sul, Roberto Schroeder. A finalidade é fazer com que a Imater auxilie os municípios na elaboração dos planos municipais de desenvolvimento rural. Segundo o presidente da Imater, com a capilaridade que a instituição possui e o conhecimento da realidade local por parte dos extensionistas, os planos construídos podem ter melhor resultado efetivo. O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural é um instrumento exigido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para aprovar a utilização de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares destinadas a investimentos na agricultura. Denúncias de violação de direitos das crianças e adolescentes caem 3% em 2016. O número de denúncias de violação de direitos das crianças e adolescentes caiu 3% em 2016, em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos durante o lançamento da campanha do governo federal de sensibilização contra a exploração de crianças e adolescentes. Foram registrados no ano passado 77.290 denúncias contra a violação de direitos das crianças e adolescentes. Os canais receberam, de janeiro a dezembro, 2.351 denúncias de pornografia infantil. As queixas mais frequentes do Disque 100 são casos de negligência, violências psicológicas, física e sexual e trabalho infantil. Diariamente são registrados 398 casos. As meninas foram as maiores vítimas e representam 53% dos casos. Crianças até 7 anos foram consideradas mais vulneráveis, com 43% dos registros. No ano passado, foram registradas 190 denúncias de violação ou abusos relacionados à orientação sexual. O número é mais que o dobro registrado em 2015, quando foram relatadas 96 denúncias.
Boletim Rádio Web.
O processo de desaparecimento de matas, florestas e espécies nativas é um dos principais problemas ambientais causados pela atividade humana. Essas são consideradas grandes lesões ao meio ambiente e que, portanto, são passíveis de punições da justiça. Mas há as pequenas ações que também causam degradação ambiental e devem ser igualmente punidas pela lei. O promotor de justiça Daniel Martini, que coordena o Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho, explica que a justiça deve levar em conta principalmente a relevância e o impacto ambiental da ação para que possa ser julgado.
A prioridade institucional em matéria de defesa de meio ambiente deverá observar um caráter de relevância e significância da lesão, do dano daquela ação. E os danos de menor monta, os danos insignificantes, digamos assim, eles podem ser objeto de apuração e reparação através, por exemplo, dos institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95, a chamada Lei do Juizado Especial Criminal.
Ainda segundo o promotor, alguns atos lícitos podem ser enquadrados como degradantes para o meio ambiente.
Mesmo uma atividade lícita, licenciada, pode acarretar um dano ambiental passível, inclusive, de indenização e reparação, justamente porque o limite da tolerabilidade do ambiente foi, no caso concreto, ultrapassado.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Centro Operacional de Apoio de Defesa do Meio Ambiente, orienta, auxilia e facilita a atuação dos promotores de justiça ambientais, auxiliando as reuniões que ocasionalmente ocorrem entre membros do Ministério Público e órgãos de gestão ambiental. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
Hoje o Gestão Social e Cidadania traz novamente à pauta o Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial, que compreende 11 municípios da região. E nosso convidado é o professor pró-reitor do Campus Panambi, Nelson Tezen, e também presidente do Cored NORC. Sempre muito bom recebê-lo, professor. E hoje a nossa pauta é o Fórum dos Coreds, que aconteceu na semana passada. Como é que foi esse encontro? Quem participou e as principais pautas desse dia? Muito bom dia.
Nosso bom dia. É uma enorme alegria retornarmos a esta atividade junto à nossa rádio e dizer que sentimos-nos extremamente fortes e motivados porque estamos neste ano completando 25 anos do movimento corediano. E dizer que o Fórum dos Coredes também passou a refletir isto, quais foram os impactos ao longo dos 25 anos que os conselhos regionais produziram, promoveram, intensificaram as suas atividades no estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos 28 conselhos regionais. Além deles pautar a sua história, a sua evolução, eles também fortemente questionaram e continuam cobrando do governo do estado o nosso passivo, continuam cobrando também a liberação dos recursos ainda pendentes e continuam fortemente articulados no planejamento estratégico que deverá ser concluído até o dia 31 de março desse ano.
E como é que está o planejamento estratégico da região aqui Noroeste Colonial? Em que fase está? Como é que é uma avaliação aí desse planejamento?
Nós iniciamos no ano passado esse planejamento por uma equipe contratada pela universidade, liderado pelo professor Alceu Vandersan, a Aline, a Marisa, que integram a equipe técnica. Nós tivemos a oportunidade de ouvir todas as 11 comunidades regionais, os 11 municípios que integram. Esta equipe técnica fez um diagnóstico, apontou as principais diretrizes estratégicas, não só em nível do nosso Cored, mas em nível da macro-região nossa, e ao mesmo tempo está agora trabalhando na nossa agenda, que são as atividades que deverão ser contemplados na consulta popular nos próximos anos e, ao mesmo tempo, deverão implementar as nossas atividades do desenvolvimento local e regional. Esta agenda ainda vai ser motivada por mais um encontro onde nós vamos conclamar a presença de todas as novas administrações e os novos integrantes dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento dos Comunes.
Como é que vai ser esse processo, pessoal novo que está chegando nos conselhos municipais para participar do Conselho Regional? Como é que vai ser essa relação, essa atuação?
O Conselho Regional está visitando, através da sua diretoria, todos os 11 municípios, visitando as administrações municipais e, ao mesmo tempo, motivando o ingresso daqueles que, digamos, por um outro motivo, estão deixando as atividades do Comudes, né? Hoje nós estamos numa atividade, assim, diríamos, 50% dos municípios já foram visitados e a ideia é, na próxima semana, concluirmos o restante, né?
Agora, ainda sobre as pautas no Fórum dos Coredes, foi assinado um termo de cooperação com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, para o desenvolvimento regional. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse termo de cooperação, o que seria?
O Fórum dos Coredes do Estado do Rio Grande do Sul, ele estabelece um conjunto de termos de cooperação. Nós já estabelecemos um termo de cooperação com a FE, estamos estabelecendo agora esse convênio com a FAMURS. No fundo, o intuito é que nós tenhamos um conjunto de atores que estão organizados em diferentes organizações e entidades, passem também a contribuir cada vez mais no planejamento e no desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E os termos de cooperação desafiam desta forma e comprometem também as associações, como o caso da FAMURGS e uma entidade de estudo e pesquisa, que é a Fundação AFE.
A partir do planejamento estratégico vai ser feita a consulta popular do que está ali, do que é a prioridade dos municípios e da região que abrange o determinado conselho regional. Já tem algum valor definido para esse ano do governo do estado? Como é que está essa situação dos Coredes com o governo do estado? Também na questão do passivo.
Nós estamos, de certa forma, não usaria o termo de enfrentamento, mas nós estamos fortemente inclinados a exigir, de certa forma, do governo do estado valores maiores para investimento. Nós temos conhecimento da situação difícil do estado do Rio Grande do Sul, mas os conselhos regionais também entendem de que, se os valores forem muito pequenos, isto não motiva a participação, isto não motiva também as administrações municipais, isto não motiva os conselhos municipais de desenvolvimento fazerem profundas discussões sobre o desenvolvimento. Claro que nós temos presente que o Plano Estratégico de Desenvolvimento, ele não está sendo elaborado única e exclusivamente em função da consulta popular, mas nós temos que ter presente. Em outros períodos, o Estado indicava qual eram as diretrizes, qual eram as secretarias, qual eram as áreas que poderiam ser trabalhadas na consulta popular. Nós esperamos que esse ano o governo cumpra conosco esta agenda, ao ter definido de que a consulta popular passa a ser indicada as suas propostas a partir de cada região, de cada Corede. Como também nós apostamos de que o governo, digamos assim, repasse os recursos desse passivo, principalmente dos últimos anos. Caso contrário, nós passamos a ter sérias dificuldades, porque nós estamos vivendo um período, eu diria, extremamente desafiador. Por um lado, o homem cada vez quer se tornar mais máquina, e a máquina, por outro lado, nós queremos que cada vez seja mais humana. Nesse jogo, nesse desafio dessa sociedade de forma muito mecanizada, se nós não tivermos também, digamos, resultados positivos e investimentos significativos em nossa região, fica difícil alimentar a trajetória dos 25 anos do movimento corediano.
Certo, professor. É sempre complicado. A crise já vem há muito tempo e atinja todos os setores e o dinheiro que não vem e está aprovado para os projetos que estavam nas cédulas, fica muito complicado a atuação do Cored mesmo. O Cored faz sua parte, elege os projetos e depois o dinheiro não vem, né? A gente fica esperando, então, a posição do governo, do Estado, para essas definições. A gente espera que aconteça meio logo. Mais alguma consideração, professor?
Lembrar que assim que nós tivermos concluído o planejamento estratégico, nós vamos retornar a cada município para realizar, digamos assim, um debate profundo, quais são os caminhos, quais são as diretrizes centrais que vão possibilitar o nosso desenvolvimento regional. Nós somos sabedores, sim, de que a comunidade local e regional, ela olhe profundamente para a consulta popular. Até porque é a única forma que nós conseguimos acessar os recursos públicos em nossa região. Mas também nós temos claro de que o Conselho Regional de Desenvolvimento, ele também alimenta discussões nas diferentes áreas e setores da nossa comunidade. Ele motiva e desafia um conjunto de atores na busca do desenvolvimento. E isto torna possível agendas comuns entre diferentes organizações e entidades. Portanto, não é o Conselho Regional que sustenta o desenvolvimento, mas sim um conjunto de atores que se comprometem, que fazem parte da nossa história e certamente querem continuar a fazer história.
É um trabalho muito importante e fundamental dos conselhos regionais e, a partir disso, também dos conselhos municipais, que iniciam o interesse pela política, pelo envolvimento, o engajamento na comunidade, nos bairros, em casa, nos bairros, no município e depois na região. É importante que as pessoas tenham essa noção de que, se a gente sair do comodismo, a gente pode tentar fazer alguma diferença para alguém ou para outras pessoas. Esse professor Nelson Tezen, presidente do Cored Noroeste Colonial, conversou conosco no programa desta semana. Muito obrigada pela participação, professor. Até uma próxima.
Agradecemos esta oportunidade em nome da nossa diretoria, em nome dos conselhos municipais, em nome de todos os integrantes que fazem acontecer a história do movimento corediano.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.